Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje, o programa Plug 700.
Número 157,
senhor. Exatamente.
Não esquecemos de falar o número, né?
Esquecemos de falar o número no começo, então para você identificar, este é o programa número 157. E se você tiver dúvidas, insistimos mais uma vez, nosso endereço é info@radioeldorado.com.br. É só mandar um e-mail para esse endereço, relatando a sua dúvida, ou até, se for o caso, uma dica, uma sugestão, a resposta a uma outra dúvida que foi lançada no ar.
Agora, por falar nisso, programa número 157, a gente tentou, meio arbitrariamente, casar a nossa numeração com a numeração do site do Moacir.
Isso.
Que é justamente aquele ouvinte que disponibiliza programas passados com o link. Você pode baixar, inclusive, no seu computador e arquivar os programas passados. E diz aqui o Alexandro, lá de Goiás, em primeiro lugar, para nós mandarmos um abraço para o Moacir, pois já faz 3 sábados que não consigo ver o programa ao vivo pela internet. Mas aí eu fico de olho no site do Moacir para pegar o arquivo gravado do programa. Então, Moacir, bom, um abraço do Alexandre e um abraço nosso também, né? Que sim, estamos com saudade.
Aliás, mais uma vez.
Precisamos marcar uma entrevista, mais uma entrevista com o Moacir aqui. E o Alexandre está passando por aqui, não só para agradecer o Moacir, mas para dar uma dica. Quem tem conta no Gmail sabe que aquele enorme espaço, 2,8 GB, jamais vai ser ocupado pelos seus e-mails, é muita coisa. Quase 3 GB de espaço. Então, existe uma segunda utilidade, qual que é? É você poder usar aquele enorme espaço como uma espécie de drive virtual. Agora, existem vários softwares, nenhum deles da Google, cuidado, hein, não são da Google. Existem vários softwares que podem utilizar aquele espaço como se fosse um drive virtual. E para os que usam o Firefox, aliás, minha recomendação é, use o Firefox. Eu estava usando o Netscape até pouco tempo atrás, comecei a usar o Firefox para aproveitar certos recursos que o Netscape não permite e o Firefox
permite.
Uhum. Tem muita coisa do Google que você só pode fazer ou com o Internet Explorer ou com o Firefox.
Ah, entendi.
Então, na realidade, adotei o Firefox e eu tenho conta no Google. Então, o que acontece? Se pode usar o que seria um add-on? Como é que você...
É um adicional. É um recurso adicional
do
que
Firefox.
Você incorpora a um determinado aplicativo. Então, o Firefox ele tem nativos, né, uma série de recursos, e você pode criar novos recursos. Né, no caso aí, esse add-on, ele vai criar ele vai poder ser acionado através de um botãozinho que será criado ali no próprio Firefox. Então você precisa ter o Firefox.
Precisa ter o Firefox.
E precisa ter também uma conta no
Google.
Gmail, no Google.
No Google. Isso. Agora, acontece que antigamente você só tinha conta no Gmail por convite. Agora não, você pode... Você entra no Google...
E se cadastra lá.
E põe lá, login. Se você não está ainda com a conta, ele vai dizer... Quer entrar? Quer abrir uma conta? Quero. Aí você abre a conta no Google, né?
Aquela fase experimental do Gmail acabou.
Acabou, não. Agora funciona que é uma beleza. Agora... Tem 1000 recursos úteis. Eu aconselho todo mundo a abrir essa conta no Google. Agora, diz aqui o Alexandre, diz o seguinte. Olha, você encontra esse adicional, como o Tarcísio disse, no seguinte link. HTTPS, então cuidado, não é só HTTP, HTTPS,
esse
que é de seguro, 2.../. Add-ons, esse add-ons é ADDONS, .mozilla.org.
Mozilla com dois L's.
Com dois L's. /Firefox/1593. 1593.
Na realidade, parece que antes do /Firefox tem o /EN-US. É relativo à língua inglesa, não? Seria isso?
É, aqui tem o... sem o NS. É,
então eu estou com o endereço em inglês aqui, mas tudo bem. Então basta depois que você escreveu add-on, addons.mozilla.org, você já escreve Firefox, /1593.
Mas nós temos um Infodrops como...
Temos, é o número 428.
Então faz uma coisa mais fácil. Entra em www.intermatica.org e procura Infodrops número 428.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos de informática da Sempre Toshiba. São notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs e impressoras térmicas. Bem, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não associar a Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Agora, tem aqui o próprio Alexandro, que eu estava citando agora há pouco, nos mandou uma dica que é interessante e é estranha ao mesmo tempo.
Interessante e estranha.
Agora, atenção, ouvintes. O URL, depois do famoso http://, o URL é muito simples. É lix, como se fosse lixo sem o ao final.
Certo.
Ponto in, IN. Então, lix.in.
Só lix.in.
Só isso.
É URL pequena, sim.
Muito pequeno. Agora, o que acontece? Quando você entra nesse URL, aparece simplesmente muito bonito, graficamente muito bonito, aparece lix.in. E um campo. Nesse campo, você digita um URL gigantesco.
Tá.
Um URL assim, que não acaba mais.
É, desses do tipo que a gente tentou passar agora há pouco para vocês, né? Aqueles URLs enormes.
Enormes. Aí o que acontece? Ele faz aquele famoso processo de transformar aquele URL gigantesco em um códigozinho relativamente simples. Então aqui, por exemplo, o Alexandre manda um exemplo de um URL que tem 4 linhas. E tá. Depois de mandado para o Lix, quando volta, volta como lix.in/449e20. Pronto.
Ah, certo. Ficaria, quer dizer, você codifica um URL enorme num nome relativamente pequeno e fácil de ser lembrado, né?
Exatamente. Agora, atentem para um detalhe. O Alexandre ficou perplexo porque no título da página do site está escrito assim: lix.in/link protection. O que vem a ser link protection?
Seria qual proteção será de um link?
A verdadeira função do lix.in? Olha, o Alexandre, eu testei uma coisa. Eu estava navegando num site confidencial, tá. Sabe, tipo Orkut, essas coisas assim. Aí o que, que eu fiz? Eu copiei aquele URL com todos aqueles códigos que aparecem depois que você entra num site confidencial, que pergunta o senha, login, etc. Muito bem. Copiei aquele URL com o famoso Ctrl-C. Copiei naquele espaço que o lix.in deixa no começo, na primeira página. E falei, me transforma isso num código simples. Lá vem um código com 7 letras. Algarismos de letras.
Tá.
Aí eu entrei, abri mais uma página. Entrei nesse URL, lix.in/574x98. E eu não só voltei para aquela página confidencial, como lá em cima apareceu que estava navegando através do Lix e não da página confidencial.
Ah, então é uma forma de você poder
navegar anonimamente, né?
Ou então até de você poder navegar um determinado endereço de uma página sem divulgar exatamente o endereço daquela página. Então, por exemplo, é muito comum quando você dá aí um determinado URL onde tem o barra isso, barra aquilo e o barra aquilo outro. Agora há pouco, a gente falou no addons.mozilla.org/firefox/1 aí, né? 1593. Se a gente inserisse esse URL no links, no leaks, na realidade, e codificasse isso com algum código qualquer, a pessoa só conseguiria ter acesso a essa página e não saberia, vamos dizer, voltar. Porque o cara que tem uma certa experiência de navegação na internet, ele vai lá no addons.mozilla.org, pega esse addon do número 1593, mas de repente ele se pergunta, puxa vida, será que tem outros addons para o Mozilla, para o Firefox? Então, uma técnica que se usa é digitar o endereço até o .org, por exemplo, e ver o que aparece. E normalmente aparecem outras opções, além daquele add-on, por exemplo, especificamente. Agora, vamos supor que uma determinada empresa queira apenas divulgar aquele add-on e não os outros. Então, ela poderia usar esse leaks, né, que te permite chegar na página que eles queiram que você chegue, mas não permite você identificar em que domínio você está navegando. Né? Então é uma forma de você camuflar, entre aspas, o domínio ao qual pertence uma determinada página, até com o intuito de protegê-la, né? E até, eventualmente, como o Pierluigi falou, um outro propósito seria você poder navegar anonimamente, né? Você poder entrar numa determinada página sem que um programa, entre aspas, espião, monitore e veja onde você está entrando. Né? Seria um programa de navegação anônima.
Eu testei isso completamente, porque óbvio que no meu computador eu tenho permissão de entrar onde quer que eu queira.
Uhum.
Agora, na realidade, quando você está naqueles computadores que tem filtros ou coisas desse tipo, que não permite, eventualmente, poderia acontecer isso.
A gente tem mais uma dúvida interessante aqui, em relação ao Microsoft Outlook, O problema é que ele...
Joscas.
Do Joscas.
Joscas.
Joscas. Pelo menos é a primeira parte do e-mail dele. Ah, não, é Cássio.
Ah, Cássio. É, sim. Meu nome é Cássio de São Bernardo do Campo. Como faço para criar uma pasta com senha no Microsoft Outlook? Gostaria de guardar arquivos numa pasta que, de forma que quando eu abrir, pedir senha. Isso é possível?
É possível. Microsoft Outlook... Você clica em pastas particulares, tá? E com o botão direito do mouse. Então, vá lá em pastas particulares e clique nessa opção, lá em pastas particulares, com o botão direito do mouse. Aí vai aparecer aquele famoso menuzinho flutuante e você clica em propriedades, escolhe a opção propriedades desse menu. Abre-se uma janela, vá no guia avançado, tá? E lá você vai achar um botão justamente para se criar, para se definir uma senha para as pastas ou para a pasta que você estiver criando. Tá? Já no Outlook Express não existe essa opção, né? Se bem que a pergunta dele é específica para o Microsoft Outlook, mas para o Outlook Express o jeito que se daria para, vamos dizer, criar-se uma senha seria criar senha na identidade, né? Na identidade do usuário. Tá? Então é possível sim no Outlook, através desse caminho que eu indiquei. Pastas particulares, botão direito, propriedades, vai em avançado e lá você acha o botão para criar a senha.
Tarcísio, tem uma dúvida aqui do Ricardo Tavares. Diz que ele estava navegando e de repente o Avast mandou uma comunicação. Olha, está cheio de cavalos de Troia aí, cuidado, blá blá blá. Aí ele desligou imediatamente a internet e mandou o Avast escanear o disco rígido e encontrou um cavalo de Troia realmente.
Certo.
Aí ele mandou o cavalo para a quarentena e de lá excluiu.
Uhum.
A primeira pergunta dele é, para que serve exatamente a quarentena? Não seria mais lógico deletar de uma vez o invasor? Mas em vez de deixá-lo preso? Na realidade, o que acontece é que muitas vezes o invasor é um invasor tipo vírus que fica embrenhado dentro de um outro arquivo que é útil.
Um arquivo que é, às vezes, não só útil, como fundamental para o funcionamento de um determinado aplicativo ou até do próprio sistema operacional, do próprio Windows.
Então você manda para a quarentena para não destruir esse arquivo útil e ver se ele faz falta ou não. Se ele não fizer falta, aí você manda excluir. Se ele fizer falta, você tenta copiar
um limpo no lugar dele.
Né? Essa, mais ou menos essa é a função da quarentena. Segunda pergunta, por que será que o cavalo surgiu, já que apenas visitei sites e não fiz nenhum download? Aí que está, existem sites que têm embebido no seu código HTML coisa chamada script, né?
Exato, quer dizer, você hoje, infelizmente hoje em dia, para pegar um cavalo de Troia, para pegar um vírus, você não precisa mais convidá-lo para entrar no seu computador, ou seja, abrir um anexo de um e-mail ou mesmo fazer um download de algum programa suspeito.
Ou seja, eles são menos éticos que os vampiros.
Exato. Os vampiros só entram na casa se eles são convidados.
Não podem entrar sem convite.
Os cavalos de Troia, não.
Eles entram... Né?
Aliás, até menos ético que o próprio cavalo de Troia, não. Da Ilíada,
exatamente.
Porque o cavalo de Troia, os troianos trouxeram para dentro, né? E aí, não. Aí, nesse caso, eles entram através da execução automática de um script, que é um programinha que acaba inserindo no seu computador.
E é só visitar o site, não precisa fazer download.
Basta você visitar o site.
Abriu o URL, abriu-se a página do site, o script já se executa e já entra. Esse que é o problema. E a última dúvida do Ricardo. Vocês conhecem algum site que disponibilize apostilas gratuitas para o software de animação Studio Max 3D? A resposta, no meu caso, é não.
Eu sim. Você conhece? Em www.webtutoriais, Web Tutoriais, tá? WEB, emendado com a palavra tutoriais.com.
Em português, então,
tá, em português. É Web Tutoriais mesmo, .com. E assim que você entrar nesse site, você vai ver ali um menuzinho que tem lá, na primeira opção, modelação 3D. Clique nesse item, abre-se aí um outro submenu, abre-se um outro submenu com vários programas listados desses de modelação 3D. Um deles, aliás, o primeiro, é o 3D Studio Max. Clique nele e lá você obterá, a partir desse clique, uma outra página que tem vários links para vários tutoriais do Studio Max 3D. Tá? Tem outros tutoriais lá para você aproveitar também. Né?
Sim,
aproveita a visita e já vê o que mais tem por ali.
É muito, muito interessante. E eu tenho um e-mail que eu vou deixar, viu, Tarcísio, para o próximo programa, porque é relativamente longo, mas é extremamente interessante. Você se lembra do Faria?
O Vigia?
O Vigia do Fórum do Guarujá.
Do Guarujá. Lembro deles.
Eu estou tentando achar o e-mail dele aqui, que é extremamente interessante, e provavelmente nós vamos...
Passar pelo tempo, né?
Passar, dado o tempo.
Enquanto procura aí, estou dando já uma dica do Oswaldo Silveira. Os keyloggers são programas, são ferramentas perigosas quando colocadas em mãos erradas, segundo aqui o Oswaldo Silveira, de Guarulhos. E são mesmo, concordamos. Mas o usuário comum também pode utilizar essa ferramenta para o seu bem. Um keylogger instalado no PC de uma família pode ajudar a descobrir se as crianças não estão se metendo em encrencas quando utilizam a internet, por exemplo. O Home Keylogger é um programa freeware e pode ser baixado em www.spyarsenal.com. É o arsenal para espiões.
Oh.
Na realidade, o keylogger é um programa espião.
Espião.
Né? Inclusive, um cuidado. Não sei se é o caso desse Home Keylogger, mas quando você instala um Keylogger no seu computador, e se você tiver no seu computador um anti-espião, tipo um Adaware, um Spybot ou coisa similar...
Ele vai desinstalar.
Ele vai acusar o seu computador de ter um programa espião instalado, né? Então pode haver um conflito aí entre o Keylogger e o programa anti-espião. Isso é bastante comum.
Deixa eu te interromper um instante. Eu confundi o Faria, que é o guia...
O vigia do Guarujá?
Com Alexandre Porteiro. É Alexandre Porteiro.
O Alexandre Porteiro.
Tá certo. É só os que nos ouvem de madrugada.
Tá, e ele nos mandou um e-mail enorme, não é
enorme,
isso?
Mas muito útil. Nós vamos ler no próximo programa, que é como fazer a formatação do micro a seco.
Oba, vamos até descobrir o que, que é isso, o que, que ele chama de formatar a seco.
Formatar a seco, ou seja, portanto, formatar sem formatar.
Portanto, imperdível a próxima edição do Plug 700. Né? Vamos falar sobre formatação a seco. Com isso a gente encerra mais essa edição, mais esse programa, agradecendo a todos vocês que de alguma forma ou outra contribuíram aqui para com o programa. Tá? Solicitamos mais e-mails, mais dicas. Continue enviando para a gente através do info@radioeldorado.com.br e mantenham-se plugados no próximo programa. Até logo a todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, registrando aqui a volta do Valdir na nossa mesa técnica. Um abraço,
Valdir.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.